A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Onze horas e 31 minutos, estamos iniciando o programa Câmara em Notícias, recebendo nesta manhã de sábado, com muita satisfação, depois de ser apontado pela opinião pública com um vereador atuante, o médico, né, e também vereador, doutor Cecílio José Prates, popularmente conhecido por doutor Cecílio. Bom dia, doutor.
Bom dia, Carlos. Bom dia, técnicos e funcionários da Rádio Cultura. Bom dia, população guairense. Com muito prazer que estamos retornando a essa casa aqui para prestar mais um serviço à comunidade, informação principalmente. Espero ser útil.
Tá certo. Nós também estamos aguardando a presença do nobre vereador José Antônio Lopes e, como sempre, os vereadores são acompanhados pelo assessor da Câmara Municipal, o jornalista Cleito Tomás, que nós agradecemos aí, inclusive a planilha, né, de perguntas junto aos nobres vereadores. Vamos começar quente aqui, parece que a coisa está pegando fogo. Por quê? Segunda-feira começa o programa Frente de Trabalho, né? Agora, o próprio diretor responsável pela assistência social e responsável pelo Frente de Trabalho disse à nossa equipe jornalística que são 10 dias de trabalho. E uma família pode ter 3, 4, 5 pessoas e somente uma vai trabalhar durante o período de 10 dias. E não pode retornar ainda neste ano, somente no ano que vem. A pergunta é o seguinte, doutor Cecílio, o nobre vereador é a favor ou contra essa frente de trabalho da forma como está sendo feita?
Carlos Eduardo, frente de trabalho a gente é sempre favorável, não tenho dúvida que nós temos que ser favorável, porque é uma forma de se dar uma oportunidade de quem está atualmente sem emprego, ou seja, desempregado, exercer uma função, trabalhar, para que ganhe seu sustento dignamente. A única coisa que nos deixa com o pé atrás nisso tudo é a forma como se escolhe os ditos funcionários, que não são funcionários, né? São mais algumas pessoas que são localizadas e escolhidas por critério social, assim espero que seja, para que ele trabalhe durante 10 dias. Talvez isso resolva o problema momentâneo durante uma semana dessa pessoa. Mas eu acho tudo isso um grande engodo, viu, Carlos Eduardo? Porque nós teríamos formas aí de dar trabalho, já que estamos dando trabalho para pessoas de outras localidades que aqui se encontram, de darmos trabalho pelo menos durante um ano para essas pessoas, se realmente elas merecerem e provarem que são capazes de trabalhar na nossa prefeitura municipal. Então eu peço à população que não se engane, não. Isso é mais uma forma de engodo. Ajuda? Ajuda, não tenha dúvida. Mas a forma como é feita não é do meu gosto.
Talvez... Você acha muito pouco os 10 dias, né?
Eu acredito que sim, né? O que ele vai ganhar em 10 dias aí? R$300?
R$220.
R$220. Enfim. Resolve durante uma semana, né? Dá para comer aí durante um mês. Mas eu acredito que ainda é pouco pelo volume de dinheiro que nós temos à disposição. É pouco ainda para a nossa população. Aliás, o brasileiro precisa parar de ser enganado. Vamos falar a verdade aqui. A gente está vendo aí, e o Brasil hoje na América Latina, na América do Sul, é motivo de piada. Hoje é piada. Nossos governantes cobram da nossa população os maiores impostos do mundo, vamos assim dizer, e nos devolvem muito pouco. Ainda hoje estava vendo no jornal local aqui, o jornal Guaíra, um artigo que veio bem na hora, até eu estava lendo antes de vir para cá, que a nossa gasolina é vendida na Argentina a 65 centavos de real. E lá eles repassam para o povo a um real a nossa gasolina. E nós aqui no Brasil pagamos R$2,50, R$2,60 na gasolina. Onde que nós vamos parar? Chega de enganar nosso povo. Eu peço à população, principalmente à juventude, que se engaje na política, sim. Nós temos que procurar saber o que está acontecendo no nosso país. Nós não podemos deixar mais nosso país na mão de pessoas dessa estirpe, que nos engana o tempo todo, nos oferece uma saúde terrível por um valor altíssimo, impostos para todo lado. Se você quiser estudar um filho seu, você tem que ralar e pagar a escola. Essa é a grande verdade. O brasileiro precisa se engajar na política, o jovem precisa pôr na cabeça que ele tem que se envolver, ele tem que cobrar os direitos. Não estou pedindo aqui para ninguém fazer greve, destruir casa, arrebentar carro, não, vamos conversar, vamos mudar o cenário político. Principalmente agora, esse ano que nós vamos ter eleições aí para vereador, para deputado, para governadores, enfim, inclusive para presidente, pense em que você vai votar, procure saber... É, aquele candidato que você está apoiando. Até hoje, ó, Carlos Eduardo, ainda não resolvi qual o deputado que nós iremos apoiar ainda nessa campanha eleitoral. Eu só quero deixar bem claro, aquele deputado que o doutor Cicílio apoiar, pelo menos ele vai ser cobrado. E eu vou estudar primeiro a vida pregressa dele, o que ele já fez, para ver se ele pode nos fazer alguma coisa.
O senhor comentou uma coisa importante sobre a questão da saúde no país, que está um caos. Isso aí... O dia a dia, os telejornais mostram isso e todas as emissoras de rádio, né? O senhor, como médico, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso à população, para a população entender um pouco melhor essa questão. Primeiro, cobrou-se aquele tal de IOF de todos nós, que aquele dinheiro arrecadado, né, quem fala muito disso aí é o Zé Antônio, é CPMF, desculpa, CPMF, quem fala muito disso é o Zé Antônio. Diz que esse dinheiro iria para a saúde, e até hoje nada, né? Então a saúde hoje é cara para nós, mas não para o governo federal, que não paga nada. Quanto paga um médico, por exemplo, para uma cirurgia simples? Vai.
Ô, Carlos Eduardo, eu vou te responder a pergunta, mas o que poucos do nosso país sabem, o que poucos brasileiros sabem, é o seguinte: o governo federal, ou seja, o presidente Lula, teria que investir em saúde 5% da arrecadação de impostos federal.
E não investe.
Ele investe 2,7%. Os outros 2,3% só Deus sabe para onde vai. Muito bem. Essa verba federal é repassada aos estados, que repassa aos municípios, através das municipalizações. Então, foi feito nos últimos 10 anos um sistema, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, muito bonito no papel. Copiado talvez lá de Cuba, não sei de onde que veio isso, muito bonito. Você lê aquilo lá, aquilo é maravilhoso. O dinheiro que se arrecada para fazer esse SUS, dá e sobra. Só que não é gasto. Não é gasto e ninguém é capaz de cobrar. E aonde estoura a coisa? Estoura no povo, estoura nos pequenos municípios, que por causa de migalhas, municipalizaram a sua saúde, ou seja, hoje o município é responsável por tudo sem ter dinheiro para pagar isso. Então chega a ponto de uma pessoa, por exemplo, operar um fêmur, né? Quebrou lá o osso da coxa, aquele osso grandão, normalmente pessoas de idade, e o médico, não estou dizendo, vou dizer o médico aqui, por uma questão que você me perguntou, recebeu R$90 para fazer esse serviço.
Quanto?
90. Sem o desconto dos impostos ainda. Que depois ainda cai na alíquota de 27,5% de imposto de renda, você vê o que, vira isso. Então, o que ocorre hoje é uma inversão de valores. O povo não é culpado. O povo tem direito, tem que ter direito e cobrar direito à saúde, porque ele paga seus impostos. Então, hoje, e aí o que aconteceu? Foi preciso que se criasse os planos de saúde para cobrir a falta da saúde pública. Então, hoje, quem quiser ter uma saúde um pouco melhor é obrigado a pagar um plano de saúde. Tipo Unimed, mas nós esquecemos que nós já pagamos para ter saúde. Por isso que eu estou pedindo para a atual geração, a atual juventude, se embrenhar na política. Nós precisamos fazer a coisa funcionar. Se é para o Estado não nos dar o que a lei manda dar, que pelo menos não cobre os impostos, para que cada um possa escolher onde é que quer gastar seu dinheiro. Então é uma vergonha o que acontece, vergonhoso. Nós estamos vivendo, principalmente nos pequenos municípios, não, vereador Zé Antônio, saúde dos anos 50 ainda. Não temos equipamento, não temos medicamento à altura, não temos acesso aos tratamentos mais desenvolvidos que hoje existem. Se você quer fazer um exame, por exemplo, uma tomografia ou uma ressonância via SUS, chega ao cúmulo de você esperar um ano. Por quê? Por quê? Que o pobre, antes de operar o joelho dele, não pode fazer uma ressonância para realmente ver o que tem. Já inventaram o aparelho, já está acessível à população. Então todos nós temos o direito. É isso a minha grande queixa. Eu até deixo de lado aqui um pouco o que ganha um médico ou o que não ganha, que isso é problema de classe, a classe é que tem que resolver isso, mas o nosso povo precisa ter acesso. Por quê? que lá em São Paulo, se você tem um traumatismo craniano, você cai num tipo de um hospital Einstein, você sobrevive. Se você tem um traumatismo craniano, que você morre, na maioria das vezes. Você não tem a qualidade de atendimento que existe hoje no mundo, que é acessível ao mundo, que poderia salvar a vida de uma pessoa ou melhorar a qualidade do restante da vida dela. Então, são dois pesos ou três pesos e quatro ou cinco medidas para poder distribuir o imposto que foi arrecadado para a nossa população.
Tá certo. Zé Antônio Lopes. Muito bom dia, meu amigo. Prazer em revê-lo aí ao programa Câmara e Notícias, começando o ano 2010.
Bom dia, Carlos. Bom dia, amigo Cecílio. Laís, né? Bom dia, Laís, ao Cleito e todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar retornando 2010 aqui hoje para fazer mais um programa Câmara e Notícias.
Bom, essa pergunta que foi da questão da saúde, até estender um pouquinho, foi até importante a explicação do Dr. Cecílio, que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo nessa questão, mas eu citei seu nome, né, onde você sempre disse, pô, cadê o CPMF que é arrecadado? E sumiu. E essa questão que você sempre debateu, inclusive anos anteriores, me lembro bem na gestão anterior, qual não pertencia o Dr. Cecílio e os demais vereadores, somente o Renato, que estava com você na gestão anterior, você dizia o seguinte, pô, faz-se a CPMF, tira o dinheiro do brasileiro e depois não tem esse retorno, não é isso?
Olha, o Cecílio falou com muita propriedade e ele vive o dia a dia da saúde de Guaíra e do país, de uma forma global, mas a gente tem que ater ao nosso município, que realmente passa por... Não só Guaíra, e ninguém aqui está fazendo crítica a ninguém, que fique claro isso, mas a nossa saúde ela é péssima. O Cecílio sempre diz o seguinte, você quer morrer, passa mal e vai para o pronto-socorro, vai para Santa Casa. Passa mal, tem aí um infarto, um derrame cerebral para ver o que acontece. Por quê? Guaíra não tem equipamento. Pode ter bons médicos, mas bons médicos não fazem uma cirurgia sem equipamento e não tem como fazer. Agora, lamentavelmente, nós temos um governo federal que arrecada milhões ou bilhões de reais nessa CPMF. Ela já caiu uma vez, depois cobrou de novo e vai indo. Você citou o IOF aí, que é o Imposto sobre Operação Financeira também, que em determinado momento foi, depois criaram um compulsório, foi para a saúde, mas nunca chegou na saúde. Isso é igual a história das loterias nesse país, os jogos. Ah, o dinheiro que se arrecada nas loterias é para incentivar no futebol e ajudar. Para com isso. Final do ano, esse prêmio que teve cento e não sei quantos milhões, o brasileiro tem que saber, daqueles cento e poucos milhões é só 30% que o governo arrecadou. Os outros 70%, que eram quase 300 milhões, que nós depositamos sem perceber, pagando imposto, foi para o governo. E devolveu para dois ou três ganhadores aí 140 milhões. Então ele arrecadou 300 e poucos, 500 e poucos milhões, e deu só 140, 150 e ficou com 300 e poucos milhões. Então é uma forma de se pagar imposto sem saber que está pagando. E, infelizmente, nesse país nosso acontece isso, à luz do dia, o Cecílio foi muito feliz quando ele colocou da juventude. Mas assistindo televisão hoje cedo, você vê um coronel lá em Brasília que pega um estudante, joga lá no chão lá, e ela quebra o braço e ele se acha no direito de espancar uma pessoa que está fazendo uma reivindicação mais do que justa. Quando você vê um governador de estado, quando você vê um deputado, o dinheiro na meia, dinheiro na cueca, dinheiro não sei aonde, vai indo, até alguém tem que fazer alguma coisa. Os estudantes estão tentando fazer, aí vem a truculência, né? Isso é a coisa mais esquisita que a gente assiste. Eu assisti hoje de manhã, fiquei abismado. Um coronel se impondo, jogando, batendo. Lamentavelmente, a gente volta na ditadura de uma forma diferente. A ditadura é de proteger quem está no poder.
Você quer falar alguma coisa, senhor?
Quero falar sim, eu quero colocar aqui, o Zé Antônio tornou e tal, eu quero bater de novo nisso. Eu acho que o jovem tem que se envolver na política. Está na hora, meus amigos. Você jovem, você que já tem, que está na formação, você que está fazendo aí já o colegial, tire do seu professor o que você puder tirar. Aprenda, estuda, leia jornal, assista os telejornais, discuta política.
Frequente.
Porque senão nós vamos ter só gente desse naipe nos governando. Vá na Câmara Municipal, levante questões, pergunte o porquê das coisas. A nossa juventude hoje está aceitando muito passivamente as coisas. Quando eu falei que o Brasil é um motivo de chacota na América Latina, nós somos mesmo. Eu estive no Paraguai, quando você fala que é do Brasil, eles dão risada. Não, lá tudo pode, tudo acontece. vocês não têm direito de reclamar de nada, o governo faz o que quer de vocês lá. E ninguém reclama de nada. Então, nós aqui no município de Guaíra, temos que bater no nosso governo. Qual que é? O municipal. Portanto, eu não admito aumento de tarifa de imposto. Todas as coisas que chegam lá para aumentar imposto, eu particularmente, voto contra. Porque eu acho que nós já pagamos demais. Pagamos demais para nós termos uma prefeitura inchada do jeito que está, cargos de confiança acima do normal, uma folha de pagamento estrondosa para não administrar nada, uma administração pública arcaica, amadora, incompetente. É o que está acontecendo. É difícil ser vereador quando o executivo está atuando da maneira como está. A população reclamando de cima e embaixo, nós não inventamos mais falar de buraco, ninguém dá jeito em buraco, nós ficamos sabendo de coisas dentro da área da cultura que estamos verificando, estamos sabendo de coisas dentro da área da educação que estamos verificando, mas na área do esporte, a tal da pró-esporte, uma coisa viciosa que não consegue acabar com isso. Nós temos uma coisa aqui, até ontem o vereador Antônio estamos falando, no nosso esporte aí, a guairense, que está parada, ninguém consegue saber o porquê. Dinheiro para ter cargo de confiança demasiado tem. Para organizar nosso time, a guairense, que é uma coisa que vem de quantos anos? Eu, quando cheguei em Guaíra, em 88, fui ser médico da guairense. Tanto que eu gostava daquilo.
Eu lembro, eu
viajava.
Fui treinador da guairense, eu acompanhava.
Corria dentro do campo para socorrer jogador, atendia essas coisas. Então a nossa população gosta. Isso faz parte da cultura. É preciso que se volte, mas é preciso que se administre a cidade com punho de ferro. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso prefeito, eu o conheço, o Zé Carlos, ele não é desse jeito. Alguma coisa, não, vereador Zé Antônio, está acontecendo. Nós não sabemos se ele está na mão de alguém ou se alguém tem ele na mão. Porque não é possível. O Zé Carlos não é assim. O Zé Carlos é uma pessoa séria. Ó, que eu sou do partido contrário a ele, estou falando isso dele. Pessoa séria, competente dentro do que faz. O Zé Carlos é muito uma pessoa extremamente honesta. Extremamente honesta. A gente nota que o Zé Carlos está triste. E uma pessoa triste não consegue administrar. Então, prefeito, tome as decisões que você achar que foi necessário. Que o que precisar da Câmara Municipal, principalmente de mim e do Zé Antônio que aqui está, você vai ter todo o apoio possível, seja lá onde for. Na esfera judicial, na esfera pessoal, na rua, em qualquer lugar. Mas não deixa acontecer
isso. Tem uma pergunta para os dois vereadores aí. Aproveitar o Zé Antônio primeiro. O doutor Cecílio acabou de falar um pedacinho, então eu já vou fazer essa pergunta. Era para o final, mas vou fazer já. Já está no forno. Já está no forno.
A gente começa a falar e vai crescendo. E a gente
mas eu acho que está certo.
Porque nós estamos engasgados.
A pergunta é a seguinte, para os dois vereadores. Vou fazer de uma forma mais simples e objetiva para que o eleitor, o ouvinte, entenda. No âmbito político, existem os acordos entre partidos de uma coligação. Certo? Será que seria, através disso que o Cecílio acabou de falar, o doutor Cecílio acabou de falar, que o Zé Carlos é uma pessoa honesta, não sabe se ele está na mão de alguém, ou alguém está na tua mão, enfim, lá está. Será que esse acordo político que foi feito lá atrás não está atrapalhando a administração?
Olha, Carlos, é difícil a gente fazer uma avaliação do caso específico do adversário político, não do cidadão e do prefeito, dos grupos políticos, que nós podemos falar daquilo que a gente viveu. Mas o que a gente espera, e isso deve acontecer, esperamos que aconteça, se ele for muito feliz nas suas palavras, é que se isso está acontecendo, que o prefeito saiba que ele tem o apoio da Câmara para tomar uma decisão para pôr Guaíra no seu rumo. Acredito eu, Carlos, e aqui, se tivesse que levantar uma bandeira nesse país para não ter reeleição, eu a levantaria. Por quê? Prefeito nenhum tem que agradar ninguém, ele tem que administrar a cidade. A partir do momento que ele começa a pensar em reeleição, ele começa a agradar que ele vira um candidato natural. E ele está no cargo, ele é candidato natural. Não adianta falar que tem acordo para outras pessoas. O cara que está no cargo, a pessoa que está no cargo, seja quem for, ele é o candidato natural nas próximas eleições. Por quê? Ele é o detentor da caneta, ele é o detentor de todo o poder e ele é o detentor de todas as atenções do município. Então, espero, se o prefeito estiver numa situação como foi colocada agora há pouco pelo companheiro Cecílio, que ele tenha apoio nosso para tomar uma decisão administrativa e que já passou da hora. Não vou falar só dessa decisão com ele, não. Guaíra tem que estar, já devia ter tomado isso há 10 anos atrás. Nós temos cargos demais, nós temos uma estrutura totalmente viciada para fugir da responsabilidade de questões de leis, cria-se. Não vamos falar a ONG, não, que soa mal. Não vamos falar o CIP também, não, porque soa mal. A gente vê a ONG do Sarney, não vê o CIP do Sarney, fica. Cria-se mecanismo com leis para poder ter 30, 40, 50, 60, 100 empregos que trabalha para a prefeitura, exerce sua função na prefeitura e que recebe por uma entidade. Então isso tinha que chegar ao quê? A prefeitura tinha que fazer um planejamento, uma empresa especializada, acabar, enxugar o que tem que enxugar. Se precisar de mais gente, que chegue para a sociedade e diga, olha, nós temos 50 cargas, nós vamos precisar de mais 50 para fazer ela se tornar eficiente. O que não pode, ela ser ineficiente. E ficar a impressão que não é os dois vereadores que estão aqui que tem ela, não. A sociedade, de uma forma global, a cidade inteira, sente que ela é ineficiente e que a máquina está inchada. Se a máquina está inchada, você tem que explicar. E se a máquina está precisando de gente, você tem que fazer. Agora, a gente vê todo dia, vai sair concurso público, está na imprensa hoje escrita, tem processo seletivo constantemente, tem isso, tem aquilo. Tem que tomar um rumo. A primeira coisa que tinha que acabar nesse país, reeleição, não existe. Acaba com isso. Por quê? A hora que o prefeito sentar na cadeira, acabou aquela história, olha, meu grupo político, não. Vamos ver quem foi eleito na Câmara. Quem são os 9 vereadores? Senta aqui comigo. Eu tenho que fazer isso e preciso do apoio da Câmara. Vai ter apoio da Câmara. Pelo menos a nossa de Guaíra, nós podemos dizer. Desde que seja benéfico para a cidade. Agora, apoiar decisões que favoreça grupo político ou favoreça pessoas individualmente, a Câmara não vai se curvar isso. Eu não vou, Cecílio não vai, nenhum dos 9 vereadores vão. Agora, precisa de ter o quê? Cecílio falou uma coisa séria aqui. O prefeito anda triste. E não é da agora, não. Ele vem triste há alguns meses. O que está acontecendo não cabe a nós dizer e nem insinuar. A única coisa que a gente pode dizer para ele, como ele foi eleito e nós somos eleitos, e estamos aqui para ajudar, trabalhar, fiscalizar e fazer o que tiver que fazer, ele precisa da nossa ajuda e nós precisamos da ajuda dele para atingir o que é melhor para a população. Então, vamos ficar alegre, faça a sua reforma administrativa, que isso já foi comentado alguns meses atrás, e senta na Câmara, faça uma reunião, lá chama os vereadores, olha, eu tenho que fazer isso, 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 e sai dali com a decisão já tomada. E a Câmara vai dar o apoio para ele. Por quê? Não é o vereador que está cobrando. Nós somos porta-voz da voz da nossa sociedade, da cidade. O povo cobra isso, a cidade inteira cobra. Agora eu volto no outro assunto. Não adianta aquele cara dar tapinha nas costas do prefeito, falar que está tudo bem, que isso aí chama aqueles puxa-saco. Puxa-saco depois das eleições. Antes das eleições, ele fica batendo nas costas de todos os candidatos. Depois que ganha a eleição, ele jura fidelidade eterna. Nada, ele estava com todos os 3 candidatos lá, 4 candidatos, aí ganhou a eleição e falou, ó, esse é meu. Aí ele sabe fazer o teatrinho e aí aproxima. Infelizmente, se isso acontece em outros municípios, não sei, no nosso eu sei que acontece.
É isso, Cecílio.
É, o vereador Zé Antônio, como sempre, conseguiu externar a opinião dele muito bem. Então nós queremos dizer aqui que nós vereadores, torcemos para que o executivo, o senhor prefeito, hoje é o Zé Carlos, vá bem, porque se uma prefeitura caminhar mal 4 anos, depois para corrigir isso tudo, o Carlos Eduardo, não é 4 não, aí leva 8, 10, 12, porque aí a coisa vai lá no fundo e precisa começar a furar o buraco tudo de novo. E por falar em furar buraco, vamos falar aqui da empresa aí que está se instalando aí da Tomilho, que tentaram furar um buraco lá por 770 mil, né, que é o Poço Artesiano, que na época fizeram lá mais de 100 pessoas para nos forçar a autorizar tudo aquilo que nós demos para essa empresa para ela funcionar no nosso município. E já em janeiro, 3 meses depois, vereador, já pediu mais 650 mil reais. Além daquilo que nós já doamos para aquela empresa, para ela começar a funcionar. E agora não tem para onde correr. Ou fura-se o posto artesiano, ou a prefeitura não vai cumprir aquilo que prometeu para aquela empresa. Olha, pediram mais dinheiro para furar. E nós somos quase que obrigados a ceder o dinheiro. Eu votei contra, quero deixar bem claro para a população. Perdi o voto, votei contra. Mas acho que os nossos vereadores tiveram uma consciência melhor que a mim e votaram a favor. Porque se fosse por mim, a coisa lá não ia mais dinheiro, não. Eles iam ter que dar um jeito de furar o poço com o dinheiro que ele bateu no peito e assumiu. Que dali para frente o problema era dele. Nós doamos. Doamos a quase 8 alqueires de terra. Doamos 2 poços semi-artesianos, doamos asfalto, 10 mil metros de asfalto, transformador para pôr luz, ônibus para levar funcionário até a empresa, enfim. Nós abaixamos e mostramos, abaixamos as calças e mostramos a poupança. E agora vamos mostrar mais um pouco, porque vamos ter que dar mais dinheiro para aquilo lá funcionar. Eu peço a Deus que pare lá. E quero deixar claro aqui, porque eu vou falar isso aqui, porque não foi transmitido para o rádio, que o vereador João Barbosa, naquele dia, nos garantiu uma coisa, que era para votar favorável, que jamais iria pedir mais nenhum real para investir, para ser doado para aquela firma, que ao invés de ficar 10 anos aqui, ter compromisso de ficar só 5, essa empresa vai custar para os colossos públicos, nas minhas contas, não é conta de ninguém não, mais de 150 mil reais por mês durante os 5 anos, ou seja, a prefeitura está dando 150 mil reais por mês durante 5 anos para manter a empresa Tomira. Espero que ela devolva pelo menos isso para a nossa cidade. Espero que não seja mais um engodo. Torço, não sou contra a vinda de empresas, não. Não sou contra a facilitação para se manter empresas aqui, não. Para que se traga empresas aqui, não. Sou totalmente a favor. Mas as coisas precisam ter planejamento. Vai passar um pouco da hora, eu estou falando demais. Não, mas não. A coisa está engasgada aqui. Está engasgada. O povo precisa saber do que está acontecendo.
Bom, último assunto, já que nós estamos às portas de acontecer isso aí, é o carnaval. Bom, vocês já falaram aí, vocês já falou que está com problema no esporte, na educação, na cultura, blá, blá, que vocês estão levantando. Então. A questão do carnaval. Eu conversava com o doutor Cecílio lá fora, antes de iniciarmos o programa, e ele era contra, ele vai falar agora, ele era contra esse negócio de trazer Gera Samba, Companhia do Pagode, não sei o que, não sei o que lá, um investimento altíssimo, sendo que esse investimento podia ser feito em outras coisas. Agora, evidentemente o carnaval tem que ter, carnaval popular, é cultura, é esporte, é lazer, é tudo, né? Mas ele é a favor de trazer uma banda esse ano, ano que vem trazer uma outra banda, enfim. Dá uma condição, é isso? Doutor?
Realmente, ninguém é contra a festa, não. Longe disso, eu sou totalmente favorável.
Mas é contra o gasto.
Eu sou contra o gasto excessivo. Para que isso? Na época está aqui o Zé Antônio, que foi vereador junto com o ex-prefeito Cláudio Armando, vou falar dele porque é o que eu tenho conhecimento. Não se gastava um centavo para enfeitar as ruas para fazer o carnaval. Era tudo feito através da Secretaria de Cultura. Inclusive eu estive lá vendo lá a Casa da Cultura, rapaz, aquilo lá está a ponto de miséria. Está tudo lá os enfeites de carnaval e etc. Tal. Aí não tem dinheiro, precisa aumentar a taxa d'água para investir na água. Precisa aumentar o IPTU para investir na cidade. Precisa aumentar não sei o que, a taxa de lixo. E aí gasta 200, 300, 400 mil numa festa igual ao carnaval. Para quê? O povo não quer isso não. O povo quer um lugar digno para brincar seu carnaval. Pode-se usar as bandas de Guaíra mesmo. Nós estamos vendo uma recessão econômica. Nós temos que economizar se quisermos investir. Aí, para poder recapear 10 ruas na cidade, se nós arrumar um deputado que dá uma esmola para Guaíra, que isso é esmola, 200 mil reais, aí o deputado deu 200 mil reais. E daí, gastou 400 no carnaval, perdemos 200 ainda. Estamos ficando devendo 200 ainda. Você precisa administrar o lugar. E vou pedir para o povo. Os franceses, na época dos reis, lá, Luís XV, Luís XIV, não sei o quê, tem uma frase muito célebre da época. Os franceses começaram a fazer o barulho lá para a queda da Bastilha, aquela coisa toda da história, não vamos aqui sem mais delão. E o Luís XIV mandou lá o primeiro-ministro dele falar: dê pão e circo para o povo. E é o que o nosso governo está fazendo com nós até hoje. Quando vem alguma coisa de verão, lá vem o carnaval. Todo mundo esquece, vamos pro carnaval. Gasta um dinheirinho lá, engana, vamos lá. Emenda catar os peças do peão, que leva mais de 2 milhões de reais na cidade embora todo ano. Inclusive investimento da prefeitura, que daria para recapear a cidade, furar poço artesiano, cuidar de creche. Então nós estamos pagando para ter isso caro. Então é preciso que se ponha as coisas no lugar. Ninguém é contra a festa aqui, não, Zé. Só a favor de festa popular. Festa para o nosso povo. Quem quiser festa para rico, vai na onde tem festa para rico. Não precisa ficar aqui.
E aí, Zé Antônio?
Olha, Carlos, o Cecílio foi muito feliz na colocação das palavras dele. Eu acho que o carnaval tem que acontecer. E aí, vem aquela história. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na campanha, você sai nos palcos, nos palanques e diz: ó, vou incentivar os talentos goianenses. Cadê esse incentivo para o talento goianense se nós sabemos que nós temos excelentes músicos em nossa cidade, que aí eles não podem trabalhar aqui, tem que ir para a cidade vizinha ganhar seu pão de cada dia. E aí vem no carnaval, põe esses nomes bonitos aí no jornal, Gera Samba, isso aqui, para com isso. Já trouxeram artista, o cara subiu o bebo lá, ficou 15 minutos, levou 20, 30, 40, 50 mil contos e não virou nada. Pega os meninos de Guaíra, incentiva eles, prepara eles 2, 3 meses antes do carnaval e vou mais além. Nós temos em Guaíra. Prepara dentro daquilo que a administração quer, vai ficar 1/3 do preço, vai ajudar, incentivar, esse dinheiro vai ficar em Guaíra, esses jovens vão se sentir bem. E para quê? Nós temos aqui palco, nós temos artista, nós temos uma cidade herdeira. Cobertura precisa? Precisa. Não vou falar que não precisa, não. Faz parte, em beleza. Mas faça aquilo dentro da nossa cidade. Volta para as raízes. Essa história de Gera Samba, Gera não sei o quê. Aí nós vamos fazer uma festa do peão. Vem um artista em função de um problema de saúde. Ah, não vem, vem outro. Fecha o balanço. Sobrou quanto? Não sobrou o que a prefeitura investiu. Então, o que, que a gente coloca? Repensem em tudo. E quem vai ganhar é o prefeito. Quem vai ganhar é a cidade. Quem vai ganhar é os vereadores. Quem vai ganhar é a sociedade. Chegou no momento de se repensar. Ah, mas o grupo político, que é grupo político, não ganha eleição. O que ganha eleição é a confiança da população naquele candidato. O grupo político ajuda a fazer uma campanha, mas o povo vota no candidato. O povo de Guaíra votou no atual prefeito para elegê-lo, como votou nos seus concorrentes. Então, o que eu espero, pessoalmente, que isso seja repensado. Eu estava lendo um artigo esses dias, e o Cecílio foi muito feliz nessa questão de jovem. Muito feliz. O jovem tem que ir para a política. Só que ele não pode ser marionete manipulado. Ele não pode ser manipulado. A convivência e a coerência e a convivência do jovem, aí estraga o jovem. Por quê? Ele fica ali com um grupo, fala a língua daquele grupo. Aí ele briga com aquele grupinho, ele vai lá no outro grupo, fala a língua daquele grupo. Aí daqui a pouquinho ele está no terceiro, no quarta pessoa, falando a língua de que aquela pessoa não tem peito para dizer. Eu, graças a Deus, Carlos, na hora que eu faço referência hoje a alguma pessoa, eu digo o nome. Quando eu não posso dizer o nome, eu não faço nem referência. Se eu faço referência aí a algum ex-prefeito, algum ex-vereador, algumas atitudes da atual administração, eu digo prefeito Zé Carlos Augusto. Por quê? Eu não tenho motivo nenhum de ficar sendo usado por alguém. Agora, infelizmente, jovem, vá para a política, mas não vá com as pessoas que querem te usar, que não têm coragem de assumir o que você tem coragem, porque você é jovem, é um cara corajoso. Então, tem muita gente manipulando, muitos jovens aí, para poder atacar, atingir, para poder ter essas pessoas inteligentes, próximas, porque os jovens são inteligentes, são destemidos, boas pessoas.
Doutor Cecílio, para nós encerrarmos, você me dizia também que tem aqui a lira musical, podia pegar a base da lira e os demais membros músicos da cidade, cantores, enfim. O que falta para fazer uma grande banda de carnaval? É isso, né, que você
que falta? Não falta nada, aqui nós temos tudo. Nós temos a lira musical.
Eu disse que a partir da lira musical você conseguiria montar uma grande banda.
Você não tem a dúvida, ia ficar uma coisa bonita, gostosa de se ver. Ia ter música para todos os gostos, né? Eu acho que o que está faltando é nós descermos do pedestal. Guaíra, a terra do ouro branco. Isso ficou para trás, senhor.
Muito tempo.
Ficou muito para trás. O nosso povo ainda está igual uma estátua, está em cima do pedestal e a terra está embaixo. Então eu peço aos senhores políticos que deixem do pedestal, tira o sapato, pisa na terra, para você ver o que está acontecendo com a sua terra. Nós já não temos mais esse poder econômico para fazer esse tipo de graça. Porque antigamente, quando se fazia isso na época da FAIG, o vereador Zé Antônio, é porque alguém bancava. Não saía dinheiro dos impostos. Nós tínhamos aí firmas de trator, de veneno, enfim, vamos falar o português aqui mais fácil, que bancava essas coisas. Não saía dinheiro do nosso município. Por isso que tinha aquelas mega festas. Hoje não. Hoje, se você quiser trazer um cantor aqui, se a prefeitura não pôr dinheiro, ele não vem, porque não dá. Outra coisa, fez-se a festa do peão ano passado, aquela mega festa, uma mega estrutura, o povão não pôde ir. Com aquilo lá, foi usado o nome da nossa Santa Casa, que era para montar a UTI da Santa Casa. Para com esse negócio de montar UTI, porque na nossa Santa Casa ainda não cabe. Ainda não cabe UTI. E mesmo que coubesse, não sobrou dinheiro para comprar nem o aparelho de pressão, vereador. Cadê o dinheiro da festa do peão que ia sobrar? Será que estão pensando que vai sobrar 800 mil reais, 1 milhão de reais? Não, não sobrou não. Foi embora esse dinheiro. foi embora. O nosso comércio doou dinheiro para a festa do peão, o nosso povo comprou ingresso, a nossa indústria doou dinheiro para essa festa do peão, mais de R$1 milhão em doações, se não me engano, perdoe-me se eu estiver errado aqui com o número. Esse dinheiro que foi doado, se tivesse gasto um pouco menos, tinha sobrado a metade, aí tinha montado a UTI, sim. O dinheiro do nosso povo. Não, o dinheiro do nosso povo foi embora. É isso que o povo precisa começar a pensar. Não sou contra a festa, não. Não sou, não. Eu acho que tem que ter festa do peão, tem que ter cantor, mas dentro das nossas possibilidades. Para que o nosso povo possa ir. Ao invés de trazer um cantor caro para essa festa, vamos falar aqui, quem sabe entra na cabeça do povo. Faz essa festa, quem for lá, dá um carro de presente todas as noites, que custa o quê? R$30 mil? 20 e poucos mil reais, R$30 mil? Não, paga R$200 mil para o cantor vir aqui, paga R$300 mil para montar arquibancada, paga não sei quantos mil para fazer segurança, e o dinheiro vai embora. Aí, levanta o nome de quem faz a festa, o dinheiro vai embora, e depois a prefeitura tem que dar cesta básica. Tá, é uma vergonha.
Doutor, um abraço para o senhor, até a próxima.
Obrigado.
Participação sua. Lembrando que no dia 2 de fevereiro tem sessão da Câmara.
Dia 2 de fevereiro. Me desculpe aqui, eu extravasei um pouco, mas eu precisava falar. Espero que as pessoas que ouviram tenham entendido. Nós estaremos lá lutando por melhora na cidade. Eu disse que vereador é igual buzina de avião. E é verdade. A gente faz um barulhão danado e às vezes ninguém escuta. Espero que o atual prefeito agora passe a nos ouvir um pouco mais. A nossa intenção é só melhorar a cidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
José Antônio. Eu teria mais coisas para falar com vocês, devido ao nosso tempo, que é muito curto, né? Já estamos até estourados do tempo. Mas eu vou pedir a você uma escusa, uma gentileza. Na segunda-feira, a gente montar uma matéria para o Jornal Cultura, que eu preciso de alguns esclarecimentos por sua parte. Eu gostaria que você atendesse mais uma vez, prazerosamente, nossa equipe de jornalismo.
Tranquilo, estamos à disposição, Carlos.
Tá certo. Eu agradeço a sua presença aqui. E eu gostaria que você, em nome dos demais vereadores, convidasse a população para acompanhar no dia 2, a primeira sessão, depois do recesso, sessão ordinária, né? Extraordinária, vocês já fizeram algumas.
Umas três ou quatro.
Então vamos lá.
Não, eu quero convidar todos os goianenses para que dia 2, ou vá na Câmara, ou assista através da Rádio Cultura, ou ouça pela Rádio Cultura, ou assista através da internet. Carlos, eu vou deixar só uma bombinha no ar. O Cecílio começou, mas eu acho que ele ainda não tem conhecimento, não, acho que até questão de conhecimento que me falaram em off, e quem me falou, pessoas que estão no meio. Será que estão querendo acabar com a lira musical? Essa pergunta eu quero deixar ela. E dia 2 vai ter motivo, e aí eu vou passar para o Cílio, para os demais vereadores, dia 2 nós coloca isso. Então eu espero que até o dia 2 a lira musical esteja redonda, que essa história de que não tem como pagar, que não tem como acertar, que não pode pela SOGUB, mande um projeto de lei para a Câmara, que a Câmara vai aprovar, qualquer que seja.
Não tenha dúvida, é só mandar lá. Isso não vai acabar de jeito nenhum, vereador.
Então, eu já sei, já me foi colocado, então, é bom que a gente comece a falar agora, porque dia 2 isso já deve estar resolvido. Porque a hora que o vereador fala e a coisa é grave, todo mundo corre para resolver. Espero que até o dia 2 caia lá na Câmara, porque a coisa está pegando. E isso é fato, não é insinuação nem indício, não. Já deu problema para receber no final do ano, ficou algumas coisas pendentes, os músicos que vêm de fora estão com problema. Então vamos ver. Dia 2, chegar lá e vai chegar resolvido, para nós é o que nós queremos e que interessa para a sociedade. Uma boa tarde a todos. Obrigado, cara. Desculpa pelo horário. Laís, né? Já também, tá coitado, já passou do seu horário. E que hoje tem várias festas de Santo Reis no nosso município. Que todos vá e divirtam e que não bebam muito. Um feliz final de semana para todos.
Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Renato Tavares, e dos demais vereadores, tenham todos um ótimo final de semana. No próximo sábado, eu estarei ausente. Eu, o Cleito Tomás, no próximo sábado, eu estarei ausente e no outro também, devido a uma cirurgia que eu vou fazer, vou ficar uma semana afastado. Mas, com certeza, nós temos competência dentro da emissora por pessoas capazes de fazer o programa aqui tranquilo, tá bom? Tenham todos um ótimo final de semana. Lembrando que dia 2 é a primeira sessão do ano ordinária, sessão ordinária da Câmara Municipal. Até lá, segunda-feira tem muito mais informações.